Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Cara, uns troços assim, tenso. É hora da aventura. O cara da hora da aventura acordou de mau humor. Tá niilista total, assim, e tá produzindo, cara. Você vê que eu falo da hora da aventura e é da... Como é Fabián, acho que você vai pronunciar melhor que eu, Léo.
Fabián Velman e Querrasque, que é uma dupla, Querrasque, né? Eles assinam como Querrasque, mas é uma dupla de autores. A tradução é da Conge, né? É da Maria Clara Carneiro.
Sim. Da Conge.
Então, é da melhor qualidade. E, cara, é um livro que eu acho... Tem aquela coisa da... É uma arte que te engana, né? É bem isso que a Aline tava comentando, né? Que, foi tranquilo achando que era um livro fofo. Você acha que tá indo pro Príncipe e a Costureira, mas você tá indo pro, sei lá, pra uma coisa muito mais trash, né?
Da lama ao caos, né?
Uma coisa que eu queria comentar dessa capa que eu acho impressionante, cara, que no vídeo não aparece tanto, mas aqui ao vivo, a impressão que aqui realmente tá furado e que aqui o plano que tem essa cena tá mais ao fundo é muito forte, cara. Tem uma tridimensionalidade e uma profundidade essa capa que eu achei incrível, cara. Não é então, só verniz aplicado, cara. É alucinante então, isso aqui.
Isso é o verniz aplicado usado para produzir um efeito.
Da forma correta.
Sabe? Essa é uma opção de você fazer aquela pergunta, né, sobre como pensar o gráfico. Então, usar os recursos de gráfica para produzir algo assim, algo que faça sentido dentro do conceito de capa para o livro.
Que é foda, cara.
Esse eu queria... Aqui, eu acho... aqui o Tony tá falando que o Silvestre é o livro ilustrado.
Oi, Escama. Oi, Escama. Maravilhoso. Não dormiu direito essa noite,
Escama? Porra, cara, andei que nem um camelo. Hoje ainda fui pro Pilates depois, cara. Andei que nem um camelo. Andei uns 10 km hoje.
Vou dizer que o Tony não tá errado, mas todo quadrinho é um livro ilustrado.
É.
Porque é um livro de ilustração.
Sim. Cara, eu acho doido essa discussão quando a gente pega lá o Lourenço Mutarelli, né? Ou quando meu pai se encontrou com o ET fazendo chá quente, né? Aí, tipo assim, não é porque é um livro ilustrado. Só que daí você pega outras histórias dele que são do mesmo jeito, só que em vez de ter as imagens separadas por página, elas estão na mesma página. Só que a relação entre as imagens é a mesma. Uhum. Daí, tipo, então se você colocar tudo na mesma página, vira história em quadrinho, é isso? Saca?
Cara, daí essa dispositiva. O Silvestre tem articulação entre os desenhos. Ele produz uma articulação muito forte entre as imagens. O texto. É um desenho, é claramente um desenho. O texto sempre é desenho no quadrinho, mas ali no Silvestre isso ressalta. Tem diversos tipos de fonte que dizem coisas diferentes. Então, assim, desculpa, Tony, discordo.
Não, é que nem esse caso aqui, né?
Sim, sim.
A senhora Emily Carroll, se a gente for pegar o argumento do Tony, ele podia valer para esse livro aqui também. Porque eu acho que ele tem uma super cara de livro ilustrado, assim. A linguagem dela e tal, né? A gente pode até dizer que tem mais os momentos que ele se parece história em quadrinho. Mas tem outros assim, cara, que você tem uma construção de imagem aqui. E eu acho muito bonito, cara. Acho muito lindo isso aqui, cara.
Olha o uso do texto, que coisa linda.
É.
Nossa.
Cara, isso pra você refazer em português deve ser uma merda, né?
É um trabalhão. É
uma puta trabalheira, cara.
Quem que fez?
Isso aqui vai parecer mais livro ilustrado, ó.
Parece mais.
Mas acho que é porque é Chapeuzinho Vermelho.
Mas tem uma articulação bem forte entre as imagens também.
Sim.
Deixa eu até puxar a ficha aqui para ver quem que trabalhou, mas eu acho que isso aqui foi feito interno, viu?
Tradução da Bruna Miranda.
Eu acho que é um trabalho da equipe de arte, um trabalho interno mesmo.
Retina 78?
Porque, cara, isso dá muito trampo. Tudo bem que hoje em dia as coisas vêm em camadas e tal, mas...
Design... não vem, não. Nem tudo vem em camada, não. Tem coisa que dá um trabalho.
Paz.
Provavelmente foi o Arthur que fez, porque a Aline trabalha mais com diagramação. Tô vendo aqui quem foram os designers assistentes, né? É, provavelmente foi o Arthur.
Cara, eu acho que esse trampo de você refazer um trabalho no Photoshop é muito complexo, cara. Não que seja exatamente difícil do ponto de vista... como é que eu faço? É fácil de saber o que faz. O difícil é fazer. Né? Porra, você tem que limpar tudo e depois refazer, achar a cor certa, refazer a pintura igual, tentar deixar o mais próximo possível. Nossa, cara, é muito trabalho.
Aí vem
a pergunta.
Manda.
Não, a pergunta é quanto tempo, mais ou menos, um livro desses leva entre você comprar o direito e ele chegar na minha mão? Presumindo varia, que eu comprei da pré-venda.
Varia muito, 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 cara. Porque, assim, alguns livros ficam prontos e a gente espera o melhor momento para lançar. O melhor momento para lançar tem a ver com relação com outros lançamentos da editora, ter que escolher reimprimir um livro e daí esse daí fica um pouquinho para depois, sabe? Então, assim, é difícil dizer exatamente quanto tempo ele vai levar. Agora, ele poderia, se a gente corresse isso, o tempo todo, né? A aquisição aconteceu rápida, tem o tempo de tradução, um Floresta dos Medos é uma tradução, eu acho que não tem tanto texto, dá para fazer nos 30 dias, por exemplo, é um tempo bem razoável só de tradução, aí preparação, revisão, acho que joga mais uns 30 dias, eu tô vendo tudo com folga, tá? Diagramação, acho que isso aqui, só diagramação, não de treinamento, dá para tocar em paralelo, dá para alguém fazer a diagramação, e alguém fazer o letreiramento. E aí, dá pra, sei lá, pensar num letreiramento desse aqui, que é mais, uma coisa mais trabalhosa. Mas como tem profissionais que vivem disso e fazem isso com qualidade extrema, por exemplo, tem alguns novos lançamentos de quadrinho que eu não posso contar ainda quais são, mas a gente tá trabalhando com a Lilia Mitsunaga, cara.
Aê! A lenda!
A lenda, assim, eu até emocionei de que eu mandei e-mail pra Lilia, sabe? Eu, assim, deu uma arrepiadinha, falou, porra, tô falando com a Lilia Mitsunaga,
cara.
Eu não sou digno, né? Que no Wayne's World, né? Eu não sou digno. É, mas, assim, um letreamento leva umas duas, três... Eu acho que isso aqui leva uma profissional como a Lilia, ou como o Aeron, que já trabalhou com a gente também, o Arion, duas, três semanas. E mais umas duas semanas de diagramação. Aí uma revisão de prova, que vai mais uma semana, aí mais um tempo de gráfica, tarará. Dá para ele, entre negociação e não sei o quê, 5 meses. Dá.
Entendi.
Esse aqui específico. Tem livro que vai dar mais trabalho, tem livro que vai dar menos trabalho.
Sim. Então, eu sabe que a pensando, gente fez um... Tava pensando na minha coisa favorita, é monstro, cara.
Esse dá mais tempo.
Porque coisa favorita é monstro.
Ele é maior, então é mais tempo para tradução, é mais tempo para preparação, é mais tempo para revisão, é mais tempo para diagramação. É muito simples. Esse povo todo é pago em páginas ou laudas, né? Então, se tem mais laudo, leva mais tempo. E o livro custa mais. É bem simples.
Aquela arte toda. Nossa.
E daí tem muita manipulação de imagem. No caso da minha coisa favorita é monstro, né? Então, e quando o livro é maior. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um quadrinho curto de umas 140 páginas, eu consigo reler esse livro umas 5, 6 vezes.
Claro.
Para uma revisão final. Uma coisa favorita é monstro, tem umas 400, eu não consigo ler 5, 6 vezes, eu leio umas 2. Entendeu?
Então, puta, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, cara.
Aí eu preciso de mais tempo para ler. E quando cai para livro de texto, então, aí eu não consigo ler 5, 6 vezes o mesmo livro. Nem a pau. Não mesmo.
E daí as coisas vão escapando, né?
Podem escapar. Por isso que a gente confia no trabalho dos colaboradores, né? Em quem você contrata e tal, né? Que vai fazer um trabalho coerente e adequado e tudo. E não tem... Cara, não dá pra ser control freak. Assim, o centralizador aí vai morrer de cansaço. Não vai conseguir dar conta.
É. Pô... Assim, sabe que a gente fez um Kitchenette HQ sobre as mulheres? E eu colo as mulheres dos quadris, e pra mim a Lilia Mitsunaga é a principal mulher dos quadris do Brasil, cara.
Cara, essas grandes profissionais assim de mercado, né? Eu sempre lembro da Lilian no Brasil e a Karen Berger nos Estados Unidos,
Isso.
assim.
É isso.
São assim, Karen
Eles
Berger
mudaram o
é.
jogo.
Nossa, Karen Berger é muito foda, né? Ela é muito, muito foda. E aí
É, mudou o jogo.
a gente pode entrar nessa história de quantas outras profissionais, autoras e artistas existiram, fizeram grandes trabalhos e por conta de toda uma estrutura machista, não se falou delas, elas acabaram esquecidas, invisibilizadas, essa história tem tudo isso ainda, né? Então, temos essas que apareceram, né? Que a gente sabe que são
Sim. Sim.
grandes, mas talvez tenha outras muito grandes aí também que a gente ainda não conhece.
Claro.
É só para fazer
Mas
essa nota de rodapé,
vou.
eu acho importante.
Como a gente já está com 1h30, vou puxar um outro livro aqui que eu
Manda.
adorei, que é esse N, que é a
Oba!
ideia de incidentes na noite
Esse
da
é da
noite.
Veneta. Esse é da Veneta.
Porra, então peguei errado.
Ué!
Porra, então deixa eu pegar o outro N, que tem o N do
É o
Stephen
outro,
King,
N.
né?
É o N do
Porra.
Stephen King. Ó, mas esse vale dizer que é da Veneta, é um baita livro.
É um
O David B.
baita
é um
livro.
quadrinista, ó, finíssimo. E tradução da Conge também, tradução da Maria Clara Carneiro.
Será que foi por isso que eu achei que era seu, cara? Que era da Dark Side? Bom, enfim.
Pode ser.
Agora, como é que eu vou achar o do Stephen King e não vou achar? Liber, fala você aí o seu.
Cara, a gente tava falando da mulher e tal, cara. Eu preciso citar que eu recebi da Dark Side os
O Lady
dois
Killer.
volumes da Lady Killer, né? Que tem o trabalho da. Eu penso na Joelle Jones aqui, né? Acho que tem um roteirista, não me lembro quem que era o roteirista, mas a Joelle Jones, o desenho delas, e eu achei muito maneira,
O
que
povo não
chegou
perdoa, hein,
aqui.
Chama?
Não, não perdoa. Mas não tem que perdoar, né, cara?
Né?
Errou! Errou!
Errou. Mitou! Deu
Jamie
uma de mito.
Rich. Jamie Rich, o roteirista.
Jamie Rich. Agora, cara, esse aqui é o que eu gostei. A gente tava falando de mimos que vem junto, né? Material. Cara, veio um par de luvas de limpeza, cara. Que eu achei
É,
maravilhosa a
foda, né?
brincadeira, cara.
Olha a
Sensacional.
guarda. Essa guarda é
A arte é
espetacular, né?
linda,
Muito
cara.
bom,
A
né?
arte é linda.
É, olha as
É um
cores.
material. E eu gosto muito do desenho da Joelle.
A Joelle é incrível, né? Para quem não tá lembrando, a Joelle é desenhista da Mulher Maravilha? Me
É,
ajude, deixa
agora a
eu.
nova Mulher Maravilha lá, Amazonas mesmo, lá, como é que é o nome?
Ixi.
Que é uma indígena amazona
Aí fugiu
brasileira e tal, que daí
no
aparece a
meio.
Cuca,
Eu tô
tem
perguntando
deu
bem
maior
aleatório, tá?
bafafá
Pra
também.
tentar não
Você
criar
tá
um.
falando sério que aparece a Cuca ou você tá zoando?
Sim, tô falando de sério. Ela faz uma Mulher Maravilha. A Yara Flor é o nome dela, é indígena brasileira do Amazonas, e daí o panteão dela, em vez de ser o panteão grego, é a mitologia indígena brasileira, publicada pela DC Comics. Só que eu não li, e tem uma polêmica aí sobre apropriação cultural, sobre esse material, até umas questões com a arte da própria Joelle, né? Que daí deu aquela de eles virem que ela estava decalcando, parece desenho de outras pessoas para fazer o trabalho. Deu um bafafazinho aí com ela, assim,
Mas
essa
antes
opinião.
disso, ela dizia o quê? Mulher gato? Ela desenhava para as majors, ela trabalha para as majors, né? Esse aqui é um livro que você fala da Dark Horse, que é uma produção mais autoral. A Joelle Jones, isso é uma coisa que pouca gente vai lembrar. Ela tem um gibizinho
Eu
desse
lembro.
tamanho que saiu no
Eu
Brasil,
sei qual que
12
é.
Razões para Amá-la. A arte dela tem outro lugar, assim, dá para ver que é uma artista começando, mas já é muito qualificado, assim, a parada. A editora que lançou isso, quem foi? Foi a Devir. É a Devir, é um livro do começo do século XXI.
E a capa é
Isso.
muito bonita, cara. Eu gosto muito da capa.
É um livro super bonitinho, assim, tipo, é um filme de Sundance, em quadrinhos. Sabe?
É, porque
Um
é o
fofinho.
relacionamento, o cara se apaixona pela mulher, os momentos são fragmentados, né? Eles pegam os 12 momentos e embaralham, assim, né? Do relacionamento. Ah, eu acho muito fofo, cara, eu gosto.
Não, eu gosto também. Eu acho bem, bem bonitinho. Quem é uma enorme fã da Joelle é a Raquel, lá da Darkside, né? Foi ela, inclusive, que cavocou esse livro e tal. E aí, eu dei esse meu exemplar de 12 Razões para Amá-la para Raquel, porque ela gosta muito da artista.
Agora, sinceramente, na minha opinião, cara, eu não li a Mulher Maravilha dela, mas eu li a Mulher Gato da Joelle Jones. E de boa,
Mulher gato,
isso
isso.
aqui é muito melhor que a mulher gato dela, cara, assim, de boa, com devido respeito, mas, cara, esse aqui tá muito maneiro, mas a mulher gato dela...
Liber, a gente é muito falou, a gente falou e não falou muito sobre o que é a história, né? O Lady Killer é uma dona de casa dos anos 50, dos Estados Unidos, aquela coisa bem... Imagina uma personagem de... É, as cores, né, Diógenes, são muito boas... É, tem dois volumes só, Diógenes. O que a Darkseid lançou é o que existe. São dois volumes.
Mas ela continua produzindo ou largou mão para fazer Mulher Maravilha?
São só dois.
Eu não sei se continua, não, viu? Eu sei que a gente lançou tudo que tem. Assim,
da última vez que eu procurei era só isso.
Eram duas são duas minisséries, que elas são independentes, mas é um pouco Hellboy, assim, tem uma certa continuidade de cronologia. Se não me engano, é isso. E, enfim, ela é uma dona de casa, pensa em uma personagem lá do Mad Men, né? Aquelas donas de casa americanas e tal, que, nas horas vagas, depois de fazer o jantar para a família, ela faz um trabalhinho extra, como assassina. Então, é engraçadíssimo que tem um desses que ela... Isso aí eu acho, é uma reunião da reunião de Tupperware, Liber. Tem uma reunião de Tupperware que ela mata a mulherada toda. É
eu só li o primeiro. Sabe?
Eu acho que não é a do Tupperware essa que eu tô vendo, cara, mas é muito maneira, cara. O tipo porque ela chega para as pessoas, ela se filtra como se fosse vendedora da Avon, assim.
Isso,
exatamente. E daí depois ela chega em casa, depois de fazer a maior matança, e vai fazer comida, vai receber o marido não desconfia nada.
Então, isso. Ela é uma hit woman, né? Só que ela meio que não usa armas de fogo, usa outras formas de matar. E eu sou assassina contratada. É isso.
Não sei como é que isso ainda não virou filme, cara. Ou já virou, eu não tô sabendo.
Cara, isso é muita série da Netflix pronta pra acontecer. Só falta...
Sim.
Tipo, que fizeram já pensando nisso, né? Eu lembro quando eu e o Liber gravamos, eu senti isso. Que fizeram pra virar uma série da Netflix.
O Tony tá perguntando filme, se saiu antes de Bad Mother. Deixa eu ver. Eu não sei quando saiu Bad Mother. Mas Lady Killer saiu em 2015, Tony. Então, dá pra gente rastrear aí o que saiu antes. Who Made Who. Mas é um pouco o filme do Mamãe é de Morte, de certa forma, também, né? É John Waters, Mamãe... Não, é John Waters, Mamãe é de Morte, não é?
Não tô lembrado, cara. Eu me lembro do Sylvester Stallone, né? Não.
Não tem o Stallone, cara.
Ah, então eu tô confundindo.
Tem uma cena maravilhosa, que a mulher usa um pernil pra matar o cara.
Não vi.
E depois descobre o pernil, daí acaba com a arma do crime.
Cara, não vi, cara. Não tô ligado. Cara, esse eu não vi. Mamãe é de Morte.
Peraí. Vou dar uma caçada aqui.
Faz aí. Cara, porque esse aqui, eu me lembro que eu li, cara, eu acho que ele tem uma pega muito parecida lá com os... O John Wick, cara, assim, a Agência Secreta de Assassinos, e me faz lembrar também...
Filme de 94, galera, com a Kathleen Turner no papel principal.
Putz, claro! Claro, bom pra caralho esse filme!
E o filme do John Waters. Lembrei. O nome em inglês é Serial Mom. Mãe serial, né? Serial Mom.
Lógico, nossa, mas eu assisti esse filme, putz, eu era moleque total, cara. E
John Waters, né, cara? Mais. John Waters é aquela maluquice, assim, sempre.
Sensacional.
Né? Putz, é verdade.
Então é esse espírito. Deixa eu só... Não é tão doido quanto o John Waters, mas é nesse espírito, assim. Fala.
Então, vou pegar um outro aqui. Porque é isso, o N, depois do erro do Epic Fail, eu não achei ele aqui. E eu tô começando a lembrar que talvez eu não tenha esse quadrinho. Eu li ou do Liber ou de alguém. Olha talvez, só. Né? Mas eu lembrei de um que eu não sei porque me parece que não vende o suficiente, mas que eu adoro, que é esse dos The Beatles, que sim, tá escrito Darkseid aqui, ó. Tá escrito Darkseid aqui. Que é esse dos The Beatles. Eu adoro falar isso, dos The Beatles.
Tipo o The Flash, né?
Isso, tipo o The Flash.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.